Senadora, uma das suas principais bandeiras sempre foi a educação quando a senhora estava na Câmara dos Deputados. Vai continuar aqui no Senado?
Olha, a educação, eu fui secretária de educação do meu estado, a minha formação é na área da educação, professora da universidade, desde a educação básica também, então continua sendo educação e, logicamente, o meu mandato como deputada, eu atuei em muitas frentes de trabalho, a questão da mulher, da combate à violência, trabalho, processos de inclusão, saúde, economia, seguridade. Então, muita tem coisa, muita, né? Muita coisa.
Quais são os maiores desafios que a senhora vê agora nessa área da educação? Para esse novo governo, para tudo que está acontecendo?
O Brasil tem um enorme desafio de melhorar a qualidade da educação. A pandemia trouxe uma realidade que mostrou a nossa enorme desigualdade. Os relatórios internacionais colocam o Brasil com um resultado muito longe do que nós queremos. Os números em relação às crianças alfabetizadas, o percentual de crianças é muito baixo no Brasil, já era, e foi a área mais afetada na pandemia. O mundo inteiro tem esse desafio, mas o nosso era maior porque a gente já tinha resultados ruins de educação. A necessidade de ampliar o ensino técnico e tecnológico, a formação profissional, a preparação para o mundo do trabalho, né? Os jovens que nem estão no ensino médio, nem trabalham, porque a falta de perspectiva nesse sentido. Então, o maior desafio para nós nesse ano de 2023 é colocar a educação como um centro, entendendo que o investimento na educação, e isso eu vivi muito na campanha, só a educação, as pesquisas internacionais e nacionais mostram que o recurso investido na educação, ele produz, tem um resultado imediato na empregabilidade, na geração de desenvolvimento econômico. A minha expectativa é que a gente consiga dar essa centralidade para a educação, da creche até a universidade, investimento em pesquisa. O Brasil tem pesquisadores de ponta, pesquisadores que são referências mundiais. Eu tenho uma esperança muito grande.
Em relação aos investimentos na educação, a senhora acha que faltam investimentos? Como é que estão os investimentos para essa área?
Eu fui relatora do Fundeb, né? E o Fundeb trouxe para a Constituição uma segurança no investimento e uma previsão de crescimento até 2026 do recurso da União. Um dos pontos que nós enfrentamos muito no debate com a área econômica era o discurso de que o Brasil já investe muito em educação, que nós só temos um problema de qualidade do gasto, de gestão do gasto. Isso não é verdade. O salário do professor no Brasil é um salário baixo. Então, um país que tem essa realidade não pode achar que está investindo o suficiente em educação. Agora, eu, de minha parte, eu defendo que no formato que nós colocamos no Fundeb, que parte do recurso seja para melhorar essa equidade, a qualidade da estrutura e do investimento, mas também o desafio da qualidade. Um pai não pode entregar uma criança para a escola, para o sistema educacional, com 4 anos de idade, no período obrigatório, e essa criança sair no nono ano sem saber ler e escrever, com resultados muito abaixo do que ele deveria saber naquela série, terminar o ensino médio sem saber ler e escrever corretamente, sem conhecimentos adequados na língua portuguesa, na matemática. Então, acho que são dois caminhos: mais investimento, maior investimento, ampliar a permanência, porque o Brasil é um dos poucos países que tem essa questão das crianças ficarem 4 horas na escola. Praticamente o mundo inteiro é tempo de permanência, que nós chamamos de tempo integral, que é o correto. Então, eu defendo que a gente melhore o investimento, melhore a formação dos professores.
A senhora foi autora do projeto do Sistema Nacional de Educação. Poderia me explicar mais ou menos os impactos desse projeto na sociedade?
O Sistema Nacional de Educação é o SUS da educação. É onde está assegurado como é que o sistema deve funcionar, o que é a responsabilidade dos municípios, cuidado da criança da educação infantil, o que é que o município tem que fazer, como é que uma criança que estuda hoje numa escola municipal, amanhã vai para uma escola estadual, que garantia ela tem de que ela venha num processo de formação, que ela vai dar continuidade, você não tem uma escola que trabalha com ciclo e outra com seriação. Como é que o dinheiro que nós estamos falando, que é tão importante, que é do contribuinte, como é que esse dinheiro vai ser utilizado, como é que uma escola tem e eu vou falar da minha cidade, Palmas, tem muitas escolas com piscina, com refeitório, com uma grande estrutura, e ao mesmo tempo, no mesmo estado, você tem escola que não tem sala de aula decente. Ele organiza uma área que é tão importante para nós e que tem uma superposição de papéis. Tem o SUS na área da saúde e nós precisamos ter o sistema da educação.
A senhora também foi muito atuante em relação ao tema feminino, né? Foi líder da bancada feminina. Como é que a senhora pretende desenvolver esse trabalho aqui no Senado?
Eu acho que, olhando de fora, o Senado, os números mostram isso. A Câmara, quando eu entrei no meu primeiro mandato, a Câmara tinha 51 mulheres, num total de 513. O Senado, os números mostram hoje uma situação mais ou menos, acho que nós vamos ficar com 10, 11 senadoras.
Por aí, acho que 7, né? Talvez.
Bandeiras importantes e acho que um esclarecimento. Na bancada feminina nós tivemos uma atuação para usar, inclusive, o Fundo de Segurança Pública. Porque nós podemos ter ação na profissionalização, porque muitas mulheres se sujeitam à condição de a permanecer na situação de violência pela questão financeira, porque elas não conseguem manter as suas famílias, pela proteção dos filhos.
Senadora, em relação à população indígena, a senhora também destinou recursos para ajudar essa população. Como é que vai ser a atuação da senhora aqui no Senado em relação a esses povos?
Os povos tradicionais, povos indígenas, eles, eu no tempo como secretária investi muito nessa questão da educação bilíngue específica. No meu estado foi o concurso público realizado específico para a formação de professores, investimento em formação específica para o próprio professor indígena poder fazer a sua graduação, mestrado e doutorado. A saúde pública na área indígena, as condições de saneamento, porque muita gente fica de fora e imagina aquela situação da aldeia ideal, que tem água disponível, com qualidade, mas quando você chega na aldeia tem a fome presente, não tem escola decente, não tem saúde adequada, não tem água. Então, o respeito aos povos indígenas, ele é uma responsabilidade e com certeza nós vamos enfrentar isso no mandato. Condições de escolarização, respeitando a cultura, respeitando as necessidades dos povos indígenas, geração de condições de sobrevivência com alimentação. O suicídio nas populações indígenas tem crescido bastante, infelizmente. Então, com certeza, não só indígenas quanto quilombolas, nós vamos continuar esse trabalho.
Senadora, um recado rapidamente para o seu estado.
Nós vamos fazer o maior trabalho que vai orgulhar o estado. Estamos à disposição para o Brasil e, logicamente, para o Tocantins, que é trabalhar bastante.